Oi, gente, boa noite. Boa noite, meus amigos, minhas amigas da TV 247. Começa agora mais um programa O Dia em 20 Minutos, desta terça-feira. Hoje é dia 5 de janeiro de 2021. Eu sou Aquiles Lins, editor do Brasil 247. Hoje estou aqui na companhia do cartunista Miguel Paiva, membro dos Jornalistas pela Democracia, que vai comentar algumas notícias que movimentaram o dia de hoje. Um dia de Brasil quebrado, Miguel. Tudo bem por
Pois é.
aí?
Brasil, e não tem cola, né, para colar os pedaços, entendeu?
Quebrou na emenda.
Tá faltando cola, o Guedes tá louco lá com essa história, entendeu? Mas enfim, a gente estava conversando, né? Primeiro dizer que foram 2 semanas, né, de ausência, não nossa que eu fiz com você um boa noite,
Isso.
mas daqui
Inclusive, foi
do
muito bom com o Eric, né?
É, foi ótimo. O Eric é uma figura fantástica, mas nós ficamos aqui ausentes 2 semanas, nesse momento dramático de isolamento natalício, né? Uma época que deveria estar todo mundo na rua, pelo menos boa parte ficou em casa. Muita gente foi para a rua, né? Muita gente festejou para nossa perplexidade, entendeu? Acho que nós
E o
não vamos
resultado
aguentar.
saiu hoje, por exemplo, com
Mais de 1.200 quase.
1.248 pessoas que perderam suas vidas vítimas da Covid-19, né? É triste. O Brasil está.
Muito, muito lá para o interior, né? Eu não sei ainda os números aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, acho que ainda vão acontecer na próxima semana, entendeu? Mas isso aí é gente lá do interior. Eu estava vendo o mapa hoje, muito no norte, né? Amazonas, Pará, números altíssimos, entendeu? É uma. E
Exatamente.
você vê esses hospitais, todos que foram construídos para encher o bolso de dinheiro das pessoas, estão todos sendo desmontados, tem leito aberto e não tem pessoal, porque eles não contratam ninguém, não tem dinheiro para contratar as pessoas, não tem seriedade, não tem projeto, não tem plano político. É um país que está entregue à própria sorte, né?
Exato. No interior de Pernambuco aqui, onde eu estou, eu vejo muitas pessoas nas ruas, assim. Sabe, há um clima de o corona que lute, sabe?
Aqui no Rio também eu vejo. Aliás, eu não sabia que você estava no interior de Pernambuco. Que bom.
Eu tô aqui visitando a minha família, tô de volta, tô voltando já para São Paulo, mas
Você está onde exatamente?
Ouricuri, Pernambuco. Um abraço aqui
Ouricuri.
todo o pessoal que nos acompanha do sertão de Pernambuco.
Que
Deixa eu
bom.
mandar um alô aqui para as pessoas que estão nos acompanhando, Miguel. A Ana Salles, Arquitetos Associados, que se tornou nova membro do canal aqui. Obrigado, Ana, pelo apoio. A Maria de Fátima está aqui conosco, pedindo para Bolsonaro pedir para ir ao banheiro e sair de vez. A Olivia Hossler está dando boa noite aqui para a gente. Obrigado, Olivia. E está dizendo também que é sua fã, Miguel.
Que bom.
Quem mais? Vai sair de camisa de força, está dizendo o Florentino Gutierrez, está aqui conosco também. Que bom vê-los novamente, está dizendo a Clarice Mi. Obrigado, Clarice. Rita Valente está pedindo também a renúncia do Jair Bolsonaro. Efraim Silva está aqui, está dando que honra. Miguel Paiva, máquina de mentiras de Bolsonaro, quer enganar seus próprios apoiadores com lorotas fajutas, está dizendo aqui o Renison Oliveira Santana. Senti falta do programa, está dizendo a Olivia. Obrigado, Olivia. Quem mais? Fora Bolsonaro, está defendendo aqui a Rosa Cavalcante, a Salete Santos. Também está aqui conosco, obrigado pela audiência. Cristina Galvão está aqui chamando o governo de criminoso. Maurício Guberto está dando saudações revolucionárias a todos de Torres, no Rio Grande do Sul. Heronildo de Oliveira também está aqui com a gente. Bom, tem muitas pessoas já nos acompanhando. Tem a Josefa Betânia, está falando de Paulista, no, na região metropolitana do Recife. Bom, Miguel, a gente estava falando sobre essa alta dos números da Covid-19, e queria trazer para você aqui, porque por um lado está morrendo muitas pessoas bolsonaristas que subestimaram, né, o poder da doença. Um diretor do INCRA, do Rio Grande do Sul, pastor bolsonarista, várias pessoas que, enfim, eram conhecidas por serem negacionistas e morreram. E agora parece que outras pessoas estão se tomando conta, né? E alguns bolsonaristas estão fazendo um movimento para pedir a vacinação. Ou seja, tem bolsonarista exigindo ser imunizado, imunizada. Aqui, ó. Essa foi uma matéria que a gente colocou no 247 mais cedo, ao ar, e tem um movimento de pessoas dizendo que vidas brasileiras importam, né? Pessoas que até pouco tempo atrás rezavam na cartilha bolsonarista, segundo o jornalista Guilherme Amado, da revista Época. Queria saber de você, você acha que a ficha está caindo agora entre os bolsonaristas ou tem gente que vai continuar ainda nessa coisa antivacina?
Não, eu acho que a tendência é cair, não só nessa questão da vacina, mas na questão de quem está nos governando, entendeu? Eu só temo que seja tarde demais, entendeu? Para as pessoas, a vacina já está passando do seu tempo, já era para a gente estar começando a aplicar, como países vizinhos estão fazendo, a Europa está fazendo, é óbvio, é uma corrida contra o tempo brutal. E eu acho que nós não temos nem data ainda para iniciar a vacinação, não existe ainda um projeto de fato. E então eu temo que não só as pessoas que se arrependeram de eleger o Bolsonaro, de ajudar a eleger o Bolsonaro, estejam arrependidos hoje, como essas pessoas que estão pedindo para serem vacinadas diante de um presidente absolutamente insensível, genocida e tosco, né, como nós falamos.
Verdade.
Um presidente da República que chega no dia de hoje com esse número de mortos, ele devia estar vestido com aquele jaleco do SUS, viajando o Brasil, mesmo que ele estivesse mentindo, mesmo que fosse falso. Seria politicamente mais interessante para ele aparecer como uma pessoa que está trabalhando por isso, mas nem isso ele faz. Ele prefere declarar que o país está quebrado. Quer dizer, então não está. Quer dizer, o país está é mal administrado, entendeu? É diferente. Dinheiro o país tem. A gente vê a quantidade de dinheiro que é roubado todo dia. Imagina a quantidade de dinheiro que esse país, de potencial que esse país tem. Esse país está sendo mal administrado e o dinheiro está sendo desviado para outros caminhos. Agora, não pode ser uma atitude infantiloide, entendeu? E uma atitude absolutamente desprovida de qualquer sensibilidade política, entendeu? Então, você vê que eu acho que eu estou começando a perceber. Demorou um certo tempo também, né? Que as pessoas agora perderam, quem ainda tinha paciência está começando a perder. Eu acho que deve haver, a partir dessa declaração dele, que não é nem uma declaração dramática, já teve declarações piores, né? já passamos por situações mais dramáticas com ele, mas essa declaração é uma confissão de incompetência, entendeu? Muito grande, que derruba definitivamente a resistência dos últimos baluartes, entendeu, que defendiam ele. Eu acho que de agora em diante vai ser um processo de tentar tirar ele do caminho.
A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, eu quero te ouvir, inclusive, se pode crescer o movimento pela saída do Bolsonaro. Hoje houve uma movimentação muito intensa nas redes sociais pedindo que o Bolsonaro renuncie, esse é o tema principal do programa, mas antes disso, queria ler um superchat aqui da Cristina Galvão, que está dizendo adeus, Bolsonaro. Obrigado, Cristina, pelo superchat, pela mensagem aqui, pelo apoio. Tem várias pessoas aqui, tem um bolsonarista aqui que está dizendo que é mentira que há pessoas querendo ser imunizadas. Né?
É mentira? Ele disse que é mentira isso? Que
tem pessoas eu estou sendo gentil aqui, ele usou palavras mais chulas para se referir a isso. Mas, enfim.
Então, ele deixa o lugar dele da fila, deixa para outro. Então.
Exatamente. Fora Bolsonaro está defendendo aqui o Guilhermino Mendes, a Vera Barbosa também está dizendo que o Bolsonaro é um genocida. A Helena Rocha, um abraço para você, Helena, está dizendo aqui fora Bolsonaro. Quem mais? Pede para sair Bolsonaro, está pedindo aqui a Isabela Todaro. Quem mais que está aqui conosco? Um caos total no país. Quem sair por último apaga a luz. Resumiu aqui o Jaconias Lima Filho. Todos esses em mensagens normais, sem ser superchats. Obrigado, pessoal, a todo mundo que está nos acompanhando aqui. Miguel, eu queria, antes da gente chegar nesse tema principal do Bolsonaro, eu queria trazer um outro tema que tem a ver com, é um reflexo do fato do país estar mal administrado, que é o crescimento, a explosão do número de pessoas que estão na miséria, não na pobreza. Segundo dados do próprio governo federal, dados do Ministério da Cidadania, vou até compartilhar aqui, ó, 14 milhões de famílias estão na miséria, estão em situação de extrema pobreza, cadastradas no CadÚnico, o Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal.
E não são
14 federal,
milhões de pessoas, são 14 milhões de famílias.
Exatamente, são quase 40 milhões de pessoas, se você quiser, em número de pessoas. De acordo com o Ministério da Cidadania, o total de pessoas equivale a 39,9 milhões, consideradas famílias que vivem na extrema pobreza, com até R$ 89,00 por pessoa. Né? Essa é um reflexo que vem, é o maior número desde o final de 2014, quando os dados começaram a aumentar ali, que coincide, né, com a campanha de sabotagem do governo de Dilma Rousseff.
Exatamente.
Agora, e Miguel, o que eu queria te ouvir é que não tem uma perspectiva para o país combater esse número. O principal projeto de auxílio social, política social nessa pandemia, que foi o auxílio emergencial, já acabou, né? A gente daqui a... O que a gente pode imaginar desse contingente de população aí na miséria e sem nenhum tipo de amparo do governo?
Esse projeto do auxílio emergencial foi um paliativo, né? Foi uma coisa, como o próprio nome diz, emergencial, porque alguma coisa precisava ser feita para evitar um colapso incalculável ali, entendeu? Se não fosse aquilo. Eu não sei, eu fico aqui refletindo sobre essas coisas. Se o Brasil fosse uma empresa, né, que eles gostariam, inclusive, que o Brasil fosse uma empresa, né, o Paulo Guedes adoraria transformar o Brasil numa empresa, e é um pensamento mais ou menos comum, né, dos neoliberais. Eu fico pensando no caso da falência, entendeu? Como é que seria? Porque se continuar desse jeito, se não houver, quando você, uma empresa está por falir, o conselho da empresa chama lá, vem os interventores, que na realidade são os representantes dos bancos, nesse caso aqui, eu não sei. Antigamente o FMI mandava, né? O FMI mandava alguém para o país como interventor para colocar as contas em dia. O problema é que o nosso caso não são só as contas em dia, pelo contrário, nós temos uma condição social absolutamente à beira da falência total. Isso aí é uma bola de neve, isso aí se for aumentando, e como não há nenhum projeto para reverter isso, porque você pode até estar numa situação dramática, mas enfim, você acabou de eleger alguém que tem um projeto de implantação de políticas sociais fortes e tal, e você acredita e trabalha para aquilo, e é natural que aquilo leve até um certo tempo, mas comece a reverter. Nós não temos isso. Nós estamos... Isso é o resultado de um governo que só as pessoas cegas ou mal intencionadas não viram isso antes. Isso é o resultado de um governo que não tem o menor interesse em política social. O menor, não houve um gesto. A reforma da Previdência, que foi a única coisa que eles mal ou bem fizeram, é uma coisa que só prejudica o próprio aposentado e que favorece os patrões, as grandes empresas. Não há nenhuma política, nenhuma, em nenhum setor do governo, em nenhuma secretaria, em nenhum gabinete, em nenhuma porta, em nenhum corredor, não há nenhuma política que favoreça a população. Então, é óbvio que isso começa a apresentar esse tipo de resultado. E vai ser daqui para pior, e agravado pela pandemia, que ele também alimenta. Gente, não é possível que quem ainda tem um pouco de poder nesse país para determinar, espero que agora, com a nova eleição da Câmara, os processos de impeachment possam andar. Mas não é possível que esse país vai assistir à sua própria morte. E o país vai assistir de camarote e sem máscara. É o que está acontecendo. É inacreditável.
Exatamente. Agora, lembrando, né, que nos governos Lula e Dilma existia uma preocupação social e havia um projeto de país expressado na candidatura do Fernando Haddad e, em alguma medida, na do Ciro Gomes também, que apontava para um cuidado maior em relação aos menos favorecidos, né? Porque em 2018 Exatamente. O Brasil já tinha uma situação grave de pessoas abaixo da linha da pobreza. Uhum. Porém, o país, as elites, decidiram que era hora de tornar o Brasil uma espécie de laboratório do capitalismo selvagem, né? E por isso chamaram o Paulo Guedes para essa missão. É triste a gente constatar isso e também que essa mesma elite, Miguel, não está preocupada com essa situação, porque nós não vemos nenhum tipo de declaração, de ação mais efetiva por parte, a não ser dos partidos da oposição, com o cuidado com essas pessoas na linha da miséria, sabe? Claro. Nenhum programa de alimentação emergencial, uma frente emergencial de trabalho, uma fonte de arrecadação que parta dos mais ricos para beneficiar essa população miserável. Nada, absolutamente nada nós não temos encaminhado nesse país. A única coisa que se discute é reformas que só, como você bem disse, prejudicam o trabalhador brasileiro. Antes de passar, vou só ler um comentário aqui do Carlos Fernando Pisque, que mandou um superchat para dizer: a última alternativa não violenta contra esta tirania é a desobediência civil. Fora disso, é utopia, sem saída institucional. Está dizendo aqui. Obrigado pelo comentário. Bom, estamos com 1.000 pessoas ao vivo aqui nesse momento. Queria agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando. Reforçar o pedido para você deixar seu like aqui, para a gente aumentar o alcance e também se inscrever na TV 247, caso você não seja inscrito ou inscrita. Nos ajude a chegar à meta de 700 mil inscrições. Bom, Miguel, tem um outro tema aqui, antes da gente falar sobre essa questão do Bolsonaro ainda, que é uma decisão de um juiz da 10ª Vara da Justiça Federal do Distrito Federal de Brasília, que finalmente acatou uma decisão do ministro Ricardo Lewandowski. Vou compartilhar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Opa, parece que deu uma travada aqui. Bom, vou ler aqui a notícia.
Obrigou o juiz a entregar, né? Abriu.
É isso. O ministro Ricardo Lewandowski havia determinado que a defesa de Lula tivesse acesso às mensagens da Operação Spoofing, aquela dos hackers, né, que gerou, cujo conteúdo das mensagens interceptadas gerou aquela série de reportagens a Vaza Jato. E aí, no dia 28 de dezembro, o ministro Ricardo Lewandowski determinou que a justiça desse acesso à defesa de Lula às mensagens trocadas entre o Moro e o Dallagnol. O juiz de primeira instância não cumpriu a decisão. O juiz Valdemar Cláudio de Carvalho, que era o responsável pelo plantão da 10ª Vara naquele dia lá. E aí teve que o Lewandowski dar duas decisões, reiterando a ordem para que fosse cumprida a sua determinação, e apenas hoje o juiz Gabriel Zago Capanema de Paiva, plantonista da 10ª Vara Federal, do DF, atendeu finalmente a decisão do ministro Lewandowski e determinou a defesa do Lula o acesso às mensagens. Com isso, Miguel, a defesa do Lula vai ter acesso àquelas mensagens trocadas entre o Moro e o Dallagnol, aquela dúvida quando o Dallagnol, por exemplo, diz que está em dúvida sobre a consistência daquela entrevista em que ele aponta o PowerPoint para o Lula, tem o Moro também indicando testemunhos contra o Lula, enfim, está tudo ali, tudo documentado, que vai embasar.
Todo o plano, né?
Todo o plano que foi executado, né, no final das contas, e isso vai estar aí, ó, acho que agora foi, mas agora eu não sei o que aconteceu, enfim, às vezes acontece isso. Mas eu queria te ouvir isso com isso, porque uma pequena vitória, o Lula vai conquistando pequenas vitórias, mas a vitória principal, que é a suspeição, ela permanece ali bloqueada de alguma maneira, a gente não sabe o que, que acontece.
É, eu acho que a suspensão do Moro, ela envolve um posicionamento do Supremo Tribunal Federal um pouco mais corajoso, entendeu? Porque você aí precisaria de um exercício de autocrítica muito grande para julgar aquilo que você não só aprovou, como deu força, né, num passado recente, né? O Supremo apoiou a Lava Jato e esse apoio foi fundamental para essa aparente institucionalidade que a Lava Jato tinha e que, na realidade, nós estamos descobrindo agora, quer dizer, todo mundo está descobrindo agora, nós já sabíamos que não tinha legitimidade, não tinha institucionalidade nenhuma mais sólida. Quer dizer, e esses documentos, esse acesso aos documentos hackeados, por que, que eles estavam relutando tanto em passar isso para a defesa do Lula? Porque ali está tudo claro, está tudo... É engraçado, né, como tem certas ondas no mundo assim, que a gente vem acontecendo, né, desde das descobertas dos papéis do Congresso americano, depois o Watergate, aquela coisa toda que acabou dando um valor enorme ao trabalho da imprensa e fazendo o Nixon sair. Agora, a recusa da Inglaterra em extraditar o Julian Assange, que é uma figura fundamental e perseguida, porque foi a pessoa que teve a coragem de enfrentar o monopólio da informação, né, do Estado americano. Então, isso tudo você vai percebendo que uma hora ou outra isso começa a cair. Outro dia eu brinquei, nem os segredos de Fátima resistiram, entendeu? Chega uma hora que cai, chega uma hora que você acaba descobrindo a verdadeira verdade, entendeu, das coisas. Então, eu só lamento que possa ser tarde demais, entendeu? E isso está levando tanto tempo e é tão importante que a suspeição do Moro seja julgada, até para que o Lula possa voltar ao cenário político de uma maneira plena e com seus direitos políticos restituídos, né? Claro. Mas é um tijolo atrás de tijolo. É assim que a gente vai construindo, reconstruindo essa democracia brasileira que foi absolutamente desmantelada em tão pouco tempo. Começou a ser desmantelada lá atrás em 2013, num projeto de golpe que resultou em 2016, que depois em 2018 acabou com a eleição do Bolsonaro. É um golpe que, assim mesmo, muito rápido, entendeu? Mas muito incompetente. É um golpe sem solidez, porque o que o Paulo Guedes esperava? Que essa política neoliberal pífia e caduca dele ia dar certo num país como o Brasil? Com o tamanho do Brasil e com a população que o Brasil tem, ele acha que o quê? A única solução seria exterminando metade da população. E ainda assim, eu duvido que fosse dar certo. Quer dizer, é óbvio que para um país como o Brasil, como esses países grandes, como a China, como a Índia, você tem que ter um outro tipo de visão, um outro tipo de política que coloque em primeiro lugar a população, é óbvio, e não é o que ele faz. Ele coloca em primeiro lugar o mercado de capitais, o investimento, os bancos e tudo mais. Como é que ele acha que vai dar emprego para essas 14 milhões de famílias? Como é que ele vai resolver este abacaxi? Não dá, pede para sair. Então, o Tropa de Elite, o famoso filme Tropa de Elite, que tinha esse bordão, né, que se você não aguenta o tranco, pede para sair. O Bolsonaro está dando exemplo um atrás do outro que ele não está aguentando o tranco. Isso é uma coisa que todos nós já sabíamos, mas o prejuízo foi muito grande. Eu preferia que não tivesse nem começado, porque esse é um preço muito alto que a gente tem que pagar para que essas pessoas cegas, entendeu, comecem a perceber quem eles colocaram lá. Nós não fomos.
Cegas por um antipetismo inoculado. né? Principalmente pela mídia corporativa brasileira, que tem verdadeira ojeriza aos avanços que foram oferecidos de maneira tímida, eu diria, considerando o passado que foi oferecido pelos governos do PT. Por isso, satanizaram, demonizaram o Fernando Haddad, né, depois de terem inabilitado o ex-presidente Lula, comparando o Haddad a Bolsonaro, né, você pode ter todas as críticas que você quiser, e eu respeito ao Fernando Haddad, mas uma coisa ele não faria é essa completa inaptidão para governar o país, e claro, também esse desconhecimento esse dolo, sabe? Porque eu vejo intenção do Bolsonaro, uma crueldade ao se manifestar sobre as vítimas dessa pandemia. Então, nessa pandemia e também na condução do Estado brasileiro para os mais pobres, tenho absoluta convicção de que o Fernando Haddad teria feito algo simplesmente diferente do que o Bolsonaro, né? Por puro antipetismo foi feito essa opção da elite por uma pessoa incompetente, incapaz, né, tosca, como você classifica, Miguel, muito bem, que é o Bolsonaro. Agora, diante disso, Miguel, eu queria te ouvir o seguinte: você acredita que a Vera Barbosa está dizendo aqui que quem votou também tem as mãos sujas? Exatamente, Vera, tem sua participação, claro. E é preciso que faça algum gesto para se redimir disso, né, porque não, é inadmissível que as pessoas simplesmente digam: olha, eu votei, está tudo, não está, por isso mesmo, você tem parte nessa causa. Mas eu queria te ouvir o seguinte: diante desse quadro, você acredita que em 2021 a gente pode ver a saída do Bolsonaro, seja pela renúncia, por não aguentar, etc., numa negociação, não sei, seja pelo impeachment, seja através do Tribunal Superior Eleitoral, ou isso que está aí vai ficar até 2022?
É que a gente confunde um pouco na nossa cabeça o que a gente acha que vai acontecer e o que a gente gostaria que acontecesse, entendeu? É óbvio. E o que a gente imagina que poderia acontecer também, pela lógica dos fatos, né? É evidente que elementos para ele sair já existem aos montes. Só de processo de impeachment são quantos? 75, né, se não me engano. Agora somaram-se mais outros agora, entendeu? Recentemente. Então não é mais uma missão impossível. Depende só de vontade política. O Rodrigo Maia, o projeto dele era não criar caso para ele poder se reeleger. Como ele não pôde se reeleger mesmo, pode ser até agora que ele até facilite. O Bolsonaro virou o grande inimigo dele, então pode ser agora até que ele ajude, que eu espero que o Baleia Rossi seja eleito e consiga tocar para frente algum desses processos, porque foi vergonhosa a maneira que o Rodrigo Maia vai entrar para a história, é vergonhosa. Entendeu? De qualquer forma, eu acho que 2021, motivos e caminhos para tirar o Bolsonaro, até a renúncia mesmo dele. Eu não sei se ele faria isso, porque a renúncia é um gesto que, apesar de envolver uma certa onipotência, exige uma certa humildade também, porque a onipotência pode não dar certo, né? Vide Jânio Quadros, entendeu?
Exatamente.
Então, eu acho que mistura um pouco as duas e ele não tem, ele não tem nenhuma nem outra, porque nem onipotência ele tem. Ele é tão primário que ele não tem essa onipotência que, por exemplo, o Mourão tem. O Mourão tem, quer dizer, se for para tirar o Bolsonaro e entrar o Mourão, eu não sei, eu fico preocupado, né? Eu fico preocupado se é para cancelar a chapa toda ou mantemos, é menos danoso a gente conseguir outros caminhos. Mas você vê que nesses dois anos o Brasil não avançou em nada, o Brasil só corrigiu ou só tentou impedir aquilo que ele tentava fazer. Avançou negativamente, o meio ambiente ficou destroçado, as políticas de preservação do meio ambiente, de preservação da cultura, das diferenças sociais, dos grupos desfavorecidos, tudo foi por água abaixo. Ele conseguiu uma coisa que ele disse que ia fazer. Ele conseguiu desmontar, ele conseguiu desfazer, ele conseguiu desconstruir.
Destruir, né?
Destruir, muita coisa. Isso ele conseguiu. Agora, construir, que é o que você espera de um governo, ele não fez. Então, não é possível que essa tenha uma parcela de 30%, ou 28%, ou 27%, ou 30%, que é bolsonarista, cega, ignorante, fascista e tal. Mas tem uma outra bolha de outros 30% que é flutuante. É nessa aí que a gente tem que esperar, é dessa que a gente tem que esperar um gesto de arrependimento, um gesto de refazer seu posicionamento e de criar uma nova possibilidade para as eleições. Entendeu? É óbvio. Entendeu? Esse é o único caminho. Porque não é possível que a gente repita o mesmo erro duas vezes em quatro anos. É muito difícil.
Concordo plenamente, Miguel. Com isso, a gente está chegando aqui ao final do programa. Queria agradecer imensamente a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Estamos com 1.400 pessoas ao vivo aqui nesse momento. Obrigado pela audiência. Queria reforçar o pedido de likes nessa transmissão para a gente aumentar o alcance. E também as inscrições na TV 247, né? Se você quiser nos apoiar financeiramente, tem duas maneiras principais. A primeira delas é aqui no YouTube, você se tornar membro ou membra do canal. É só clicar nesse botãozinho azul ali, você escolhe uma modalidade, você nos ajuda. E a outra é fazer parte, ser um assinante solidário, assinando algumas das campanhas de financiamento coletivo que estão na descrição deste vídeo. É só entrar lá, escolher o valor que você quiser, a partir de R$1, se você quiser, você nos ajuda aqui a continuar as nossas atividades. Se você gosta do trabalho do Miguel Paiva, você pode apoiá-lo assinando a campanha do Jornalistas pela Democracia, em brasil247.com/democracia. Você entra lá, assina a campanha do Catarse, e você ajuda não só o Miguel, mas também a Helena Chagas, o Arueira, a Denise Assis, o Luiz Costa Pinto e uma série de outros jornalistas de primeira linha que estão diariamente aqui na TV 247 e também no site Brasil 247 com artigos, charges, análises, enfim, trabalho de primeira linha. Obrigado aqui, Clarice, pelo superchat. E é isso, Miguel, queria agradecer a sua participação, dizer que estava com saudade de conversar com você.
É, bom estar de volta ao nosso encontro semanal. Muito bom.
Bacana. O Miguel, vamos tentar transferir para quarta-feira o encontro semanal com o Miguel, né, por conta de uma mudança no horário do Távola, que foi para terça, não é isso, Miguel?
A partir do dia 20. No dia 19, o Távola volta para as terças-feiras, que era um horário que nós já tínhamos, e eu volto com você para quarta, que era um horário que nós também tínhamos. Né? Então, vamos retrocar esses horários.
Que a gente já tinha, exatamente.
Dia 20. Né? Dia 19 é o Távola e dia
bacana.
20 é o dia em 20 minutos. Certo?
Uma última informação também, queria agradecer aqui a Rejane Simões Pires, que mandou um super stick. Obrigado, Rejane. E dizer que amanhã, quinta-feira e sexta-feira, o dia em 20 minutos será apresentado pela minha querida amiga Andréa Trus e convidados e convidadas. Nesses três dias que eu vou estar em trânsito aqui, de volta para São Carlos, para minha cidade, mas com uma passada em Palmas. Então, vou fazer um...
É uma viagem longa. É quase o pão de arara. Vamos pegar aquele
exatamente,
caminhão.
Exatamente.
É o pão de arara, então, que a gente conhece, o antigo pão de arara, aquele caminhão que vinha lá do Nordeste.
Isso. Exatamente. Cantado em verso e prosa com... pelo Luiz Gonzaga, por exemplo. Bom, é isso. Fiquem bem. Obrigado pela audiência. Até a próxima. Tchau, gente. Valeu, Miguel.
Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.